e coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Voltando com o segundo bloco do Vamos à Luta, ao som de, presta bem atenção, ex-juiz analfabeto, Edith Piaf. É Edith Piaf, não é Piá, seu analfabeto, energúmeno, corrupto, psicopata e, principalmente, ladrão. Você é ladrão, Sérgio Moro. Já ficou marcado e você vai só para os caminhões de lixo da história. Além de tudo, ainda tenta deturpar a versão mais linda dessa música, que é um hino, né, do povo francês, que canta: nós não nos arrependeremos da luta, nós não nos lamentaremos de estarmos aqui lutando por nossos ideais, não por uma corrupção, por uma pachorra, por uma intromissão ao sistema jurídico, eleitoral, democrático que você fez na nação com a ajuda daqueles sete anões, aqueles asseclas ridículos que só denigrem o Ministério Público Federal, a começar pelo seu Deltan Dallagnol, vergonhosamente cada vez mais achincalhado pela sociedade civil. Com o tempo, com a história, não dá pra fugir, querido, não dá pra fugir. Mas parece que tem uma notícia de um outro procurador aí, é isso mesmo, Dumba? Eu falo daqui, você vai daí.
Hoje movimentou aí mais um capítulo, né, da Vaza Jato, que o nosso querido colega Vinícius Konchinski,
grande cabeça, salve cabeça,
ele escreveu essa matéria aqui pro Intercept Brasil hoje, que foi publicada hoje, né. É a seguinte manchete: Lava Jato pagou 374 mil para procurador que morava em Curitiba viajar para Curitiba. E é isso mesmo, não errei não. Ele morava em Curitiba e ele foi pago para viajar para Curitiba mesmo. Então tá lá. Ministério Público Federal pagou ao Procurador da República, Diogo Castor de Matos, pelo menos 373,6 mil reais em diárias para ele trabalhar para a Lava Jato na cidade em que morava. O caso é peculiar. Castor não é o integrante da Força-Tarefa de Curitiba que mais recebeu dinheiro extra por viagens a trabalho, tampouco o único que pode ter recebido sem precisar, mas embora tenha recebido muitos adicionais sob a justificativa de trabalhar longe de casa, ele garantiu à justiça em 5 ocasiões entre 2014 e 2019 que morava em Curitiba, e isso era de conhecimento de Deltan Dallagnol, então coordenador da Lava Jato na cidade e de todos os procuradores, como deixam claro mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram. Diárias como as pagas a Castor servem para compensar gastos extraordinários em viagens a serviços. Servidores públicos privilegiados, os procuradores da República têm direito a cerca de R$1.000 a cada dia que trabalham fora de suas comarcas. O dinheiro deve ser usado para bancar despesas como hospedagem, alimentação, locomoção, enquanto longe de casa.
Então deixa eu traduzir isso aí para quem está nos ouvindo. o pessoal tem uma verba que é relativa ao trabalho em trânsito. Aqueles que saem, isso está legalmente dentro dos estatutos, dentro dos regimentos de cada uma dessas corporações aí. Nesse caso desse convescote de burguês, também não seria diferente. Contudo, ele fazia isso mesmo morando em Curitiba. A sua primeira moradia era aquele que ele relatava, era no bairro das Mercês, na rua Bevilacqua. Depois ele pegou, mudou para um outro endereço na Cândido Hartmann. Depois ele voltou para ali, para aquela região aqui de Curitiba. Para quem não é de Curitiba, é uma região da alta sociedade. Mercês, Bigorrilho, Champagnat, né, são bairros nobres aí da cidade, onde ele também daí morava na rua Júlia Vanderlei. Então, olha só, eles faziam todos esses trânsitos, conversavam entre eles, não é só ele, mas ele foi o que mais usou, sendo que ele se declarava de Jacarezinho, mas já morava aqui.
Ele era lotado.
Lotado em Jacarezinho, mas morava aqui.
Porque ele era da Lava Jato.
E percebia esses recursos, né? Não é mesmo?
Isso é comprovado, segundo o Vinícius aqui, nosso camarada, em processos na justiça, que ele entrou...
Isso é o mais bizarro. Ele entrava no juizado especial. Eu preciso falar, atenção, alô mundo, parem o mundo que eu preciso dizer. Ele chegou a pachorra de pedir uma indenização em juizado especial, juizado de pequenas causas, chamava.
Da NET ou internet?
Da internet, mas para pedir danos morais numa casa, num clube night dançante em Balneário Camboriú, porque ele não foi tratado bem. Ele tinha pago um ingresso de R$1.100, era o rei do camarote, meu chapa. Era o rei do camarote, só que ele não foi atendido como o rei do camarote. Tem uma frase sensacional sobre isso que fala no texto, que é, ele pediu uma indenização de R$10.000, ele já ganha lá, sei lá, o triplo disso, mais as quinquilharias, dão mais um monte. Mas ele ainda foi atrás de uma verba rescisória ao seu direito atingido, porque ele não foi bem atendido. Em suma, deve ter ido pra balada, chegou lá
fim
no camarote,
fim de ano,
na balada, achou que ia arrebentar.
Todo,
né?
De branco.
Todo de branco, não pegou ninguém, e aí processou a balada pedindo R$10.000. Que vergonha, Diogo Castor de Matos. Mas ele não é alvo dos nossos olhares, das nossas antenas atentas, porque uma vez que eu e Diogo nos conhecemos através de Diogo Castor de Matos.
Sim.
Eu queria lembrar a todos vocês aqui que ele já tinha sido alvo de uma investigação a respeito dos outdoors colocados, aqueles que eram colocados na saída do aeroporto de São José dos Pinhais. Quem chega em Curitiba, desce no aeroporto de São José dos Pinhais, vem por uma avenida grande, ampla, larga, da qual tinha um outdoor triplo, gigante, que era Curitiba, a cidade, aqui cumpre-se a lei.
Era uma homenagem, um aniversário de Curitiba, se eu não me engano.
Uma homenagem...
300 e tantos anos. Seja bem-vindo à República de Curitiba.
Achei. Inclusive, essa reportagem está publicada na Agência Pública. Eu vou colocar aqui nos comentários do Facebook. É uma matéria do Diogo da Silva, nobre companheiro que me ladeia nesse momento. Chama-se O Laranja Involuntário do Outdoor da Lava Jato. Para quem quiser dar uma olhada, eu vou... Vou colocar aqui.
A chamada era a seguinte, Magal. O outdoor em questão foi colocado na saída do aeroporto em março de 2019 e dizia: bem-vindo à República de Curitiba, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre. 17 de março, 5 anos da Operação Lava Jato. O Brasil agradece. E foi ele mesmo que fez esse outdoor, Magal. O Brasil agradece, mas foi ele mesmo que colocou o outdoor lá.
Não, uma vergonha.
E o pior, e o mais, a coisa mais grave, na verdade, porque a gente tá rindo aqui, mas não é brincadeira, não. Porque a coisa mais grave foi que eles utilizaram o nome de um terceiro, né? Que é o Laranja Involuntário, que dá o título à matéria. Que é o conhecido também como JC Batera. E esse, ele, o João Carlos Queiroz Barbosa.
Se você tiver, você consegue colar no, nos comentários essa matéria, okay, aí, porque eu não estou conseguindo, desculpa.
É, o nome dele é João Carlos Queiroz Barbosa, e ele recebeu simplesmente uma chamada da Polícia Federal para prestar explicações sobre o referido outdoor.
E esse cara era um anônimo.
Era um anônimo, uma pessoa que nem ele vem, acho que do Nordeste, e ele chegou aqui e nas palavras dele ele respondeu pro delegado: ó, seu delegado, eu acho que isso aí foi fraude, porque usaram meus dados para contratar isso daí. Ele não tinha conhecimento de nada. E isso aí, também com a Vaza Jato, isso já se buscava explicação a respeito desse outdoor, né? Porque era um momento conturbado e tudo mais. Aí foram falar com ele, ele não tinha nenhum conhecimento. E com a Vaza Jato, com a Vaza Jato, a gente ficou sabendo que esse caso foi encoberto lá no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público. Né? E até hoje eu não sei. Entendi. Eu não sei ainda. O Diogo já confessou que foi ele, né? Já confessou que o outdoor foi contratado por ele mesmo. E não sei o que acontece, né? Será que ele teve alguma punição por usar o nome de um terceiro na contratação de um outdoor? Quem que colocou esse nome? O dono da empresa disse em entrevista que não foi ele.
O que importa, Diogo, eram que esses caras que iam acabar com a corrupção no país, irmão.
Eu queria chamar, Magal, atenção para mais uma. Ainda naquela notícia lá de hoje, o procurador Orlando Martello, né? Ele falou: prezados, bom dia. Esse aqui são diálogos que o Vinícius colocou na sua matéria. A partir das informações que vocês, assessoria, disponibilizaram, entrei no site do MPF e fiz alguns levantamentos que me levaram a uma situação aparentemente inusitada. Aí ele vem contando a própria história. E daí, falando que a esposa dele, apesar dele ser lotado, ele ter se mudado para São Paulo, a esposa dele morava aqui, e daí ele fala a seguinte frase: ainda que este auxílio seja discutível eticamente, não o é legalmente. Então, a gente está falando aqui das regalias do Ministério Público, em que um cidadão recebe mais de 370 mil reais para ir trabalhar em outro lugar e tem casa na própria Curitiba, e a gente que está comendo ovo frito, Magal, fica se perguntando, né? E aqui ainda tem mais um negócio aqui, ó. Em todos os meses ele recebeu como verba indenizatória 5.960 a título de auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio moradia em junho, junto com abono de férias, 10.157 reais. E esse pessoal que... O que eles falavam do Estado? Que o Estado que está muito inchado, Magal.
Que o Estado estava muito inchado, que era a corrupção do Partido dos Trabalhadores, que eram esses políticos de profissão, que eram essas pessoas que acabavam, que era o germe da revolta, que era o vírus na nação. Todas as palestras que eles deram às grandes corporações, todo o acesso que eles tiveram à grande mídia, em especial à Rede Globo de televisão, tudo isso que eles fizeram era sempre para esconder a sua própria imagem do espelho. Eles estavam se olhando no espelho, senhores. Nada mais são do que, além de cínicos, hipócritas, mentirosos, corruptos, que ainda tem a pachorra de falar: pode ser que não seja do campo de vista ético algo mais é legal. Ou seja, eles já admitem que não é ético, que não é moralmente. E eles que pregavam a moralização da política, eles que procuravam sempre colocar dentro dos desígnios da mais alta cúpula da sociedade dos cidadãos de bem. Senhores, olhem, prestem muita atenção nisso que a gente está falando. Esses são os espelhos dos cidadãos de bem, Dumba.
Deixa eu ler mais um trecho aqui da Jerusa Vicelli. Não sei como se pronuncia direito, mas enfim, ela reclamou que o auxílio para moradia não estava pagando que não estava pagando o apartamento onde ela mora. Daí aqui, aspas para Vinícius Kochinski. Jerusa Vicelli reclamou serem poucos os extras que recebeu pelas viagens e embolsou mais de 196 mil em diárias em 3 anos. Isso dá uma média de 5,4 mil mensais, o que por si só já é mais que 2 vezes o rendimento médio do trabalhador brasileiro, que em 2020 foi de 2.543. Mesmo assim, segundo ela desabafou no Telegram, era insuficiente para arcar com o aluguel e condomínio do apartamento que ela escolheu alugar em Curitiba. Oficialmente, ela sempre morou no Rio Grande do Sul.
Olha só, isso não dava nem para pagar meu aluguel, meu condomínio. São com essas palavras que os altos cargos do funcionalismo público estão muito bem remunerado, presta, me desculpem, e trata assim a nação, desta forma. E fizeram todo esse canto da sereia para depois criminalizar um partido determinado. Ah, não, mas a Lava Jato recuperou bilhões. Isso é uma outra coisa que eles falam. A gente vai ter que tocar nesse assunto. Eu sei que vai tocar na ferida de alguns, mas, senhoras e senhores, aqueles acordos de delações premiadas serão objeto de investigação. Eu não tenho dúvida alguma. Era impressionante. Já tivemos até dias atrás declaração do grande advogado Kakai falando que clientes dele, que, bom, seu cliente, já te paguei, mas me falaram que era pegar melhor um outro advogado, porque ele é cupincha, ele é amigo de um procurador, e só através dele eu saio. Então eu te pergunto, você ouvinte aqui que está ligado na Rádio Cultura mais livre de todas, onde isso pode ser dito, senhores, eles recuperaram umas determinadas tarifas, determinadas quantias de dinheiro. Mas que fim levou Pedro Barusco, Renato Duque, Cerveró, todos aqueles que já eram, né, do alto comando da Petrobras, que depois que pagaram lá suas multas, 50 milhões, 100 milhões, não sei quanto, aonde eles vivem, se não em suas próprias ilhas, em Angra dos Reis, Búzios, região dos Lagos e afins? Então, foi tudo sempre uma troca, uma justiça de rico. A justiça neste país, o poder judiciário, e agora vai aqui, vocês me permitem, aqui vai o meu desabafo contra o poder judiciário. O poder judiciário foi sempre injusto, não só no Brasil, como na América Latina, porque foi feito sempre para prender injustiçado, preto, colonizado, gente pobre, gente sem recurso. É para isso, é para legitimar uma força de Estado. É exatamente contra isso que o Vamos à Luta existe. E é por causa de vocês que nos ouvem, e nós que aqui fazemos, e com todos nós juntos, conseguimos lançar a mão de um olhar diferente sobre nós mesmos. Talvez seja agora o nosso grande momento do nascimento, mas é a partir disso que nós temos que fazer a nossa grande... luta semanal, tentando melhorar as coisas do ponto de vista administrativo, melhorando, mas é necessário que a gente se revolte, que a gente fale, que a gente curta, que a gente compartilhe, que a gente dissemine, que a gente tenha um senso crítico a respeito dessas coisas. A função desse programa sempre foi de qualificar o debate, e principalmente qualificar debate não é dizer a verdade, até porque não somos, repetindo o ex-juiz Sérgio Moro, não sou dono de toda a verdade.
Edith Piá.
Bom, tá muito bom. Chama de novo o comercial aí, Dumba.
A luta não para, mas ela dá um tempo aqui na Rádio Cultura AM 930.
Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Vamos à Luta dessa terça-feira especial da redação. Valeu, gente. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.